Boa noite a todos. Informo os presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessão, reunião e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoal, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Convido para compor a mesa o senhor prefeito João Carlos dos Santos e o senhor Antônio Carlos de Oliveira Marra, secretário municipal da Fazenda, Planejamentos e Finanças. Essa audiência pública tem por finalidade discutir sobre o projeto de lei número 114/2023, de autoria do prefeito, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2024. Informo que os munícipes que queiram fazer uso da palavra deverão fazer suas inscrições. Oportunizo a palavra ao senhor José Roberto Carvalho, secretário administrativo e financeiro, para a explanação inicial. Com a palavra, o senhor José Roberto Carvalho.
Senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais vereadores, senhor prefeito, também em nome de quem cumprimento as demais autoridades presentes, secretários, servidores públicos que acompanham, cidadãos que acompanham os trabalhos. É uma satisfação grande para a gente aqui da Câmara recebê-los, uma plateia especial nessa data. As audiências públicas, geralmente, a gente não tem um público tão grande. Então, isso nos deixa muito contente a participação de vocês. De forma bem rápida, só para a gente justificar aí a realização da audiência. Trata-se da audiência na fase de aprovação, ou seja, o projeto já da lei orçamentária já deu entrada na casa, na Câmara. Então nós fazemos essa audiência pública na fase de aprovação do projeto de lei número 114/2023, a proposta orçamentária para o exercício 2024. Lembrando que a próximo slide, viu, Fabiano, fazendo favor. Como a gente gosta de enfatizar nessas audiências, parece até repetitivo, mas é sempre bom a gente relembrar. Nós trabalhamos no setor público com três peças de planejamento, que é a premissa do setor público, como a gente bem sabe, é o planejamento. Então a gente trabalha dentro das peças que compõem o orçamento, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. A grosso modo, de uma maneira mais sintética, o PPA, que tem duração de 4 anos, é o principal instrumento de planejamento, onde o chefe do executivo pega seu projeto, seu plano de trabalho que é apresentado dentro da eleição, plano de governo apresentado na eleição, e materializa em ações para o município. Sempre com abrangência do segundo ano do seu mandato até o primeiro do ano do mandato do seu sucessor, o mandato subsequente. Isso para garantir a continuidade das ações. Então, no PPA são elencados todas as ações, projetos que serão executados ao longo do mandato. Então, é o principal instrumento de planejamento das políticas públicas e programas de governo. Já a lei de diretrizes, anualmente no primeiro semestre, no nosso caso, aqui do município, os responsáveis pelo planejamento vão lá no PPA, elencam as ações e programas que deverão ser executados no próximo ano e lançam na lei de diretrizes orçamentárias, que é o quê? Uma peça que vai orientar a elaboração do orçamento. Então, por isso que é feito no primeiro semestre. Aí sim, no segundo semestre, ser apresentada a lei orçamentária anual, onde vai constar os valores, que é o que mais nos interessa aí do que já foi planejado para execução no próximo ano. Então nós temos essas três peças, como já disse, a gente vem repetindo isso nas audiências, mas é sempre bom a gente lembrar desses instrumentos. Falando mais especificamente da lei diretriz, da lei orçamentária anual. Próximo, Fabiano. Ela compreende o orçamento fiscal referente aos poderes do município, da prefeitura e câmara, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. Temos também o orçamento de investimentos, compõe o orçamento apresentado, das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com seu direito a voto. E o orçamento da Seguridade Social, são três etapas, né? Saúde, Previdência e Assistência Social. Também abrangendo todas as entidades e órgãos a elas vinculadas, da administração direta ou indireta. Uma situação que é bom a gente sempre lembrar, como está falando que na lei orçamentária anual nós temos os números, os valores de cada ação, cada projeto, cada programa. A vedação de consignar na lei orçamentária anual crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Então essa questão do planejamento, de planejar bem os valores para que não haja desperdício e ou falta. E por que nós temos audiência pública? Próximo, Fabiano, por favor. Ela vem prevista no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e também no artigo 324 da nossa Lei Orgânica. Então, textos semelhantes, que diz: caber ao Poder Público Municipal garantir meios para a efetivação da democracia participativa mediante a realização de audiências públicas com a população e entidades comunitárias interessadas, garantindo-se prévia e ampla publicidade antes, durante e após a tramitação de projetos de lei que versem sobre as três peças de planejamento, plano plurianual, diretrizes e orçamento anual. Então, antes, na elaboração do projeto é feita uma audiência para colher subsídios para a elaboração do orçamento. Nessa fase de aprovação, que chega para o legislativo, é feita também a apresentação do orçamento, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E depois de aprovado, ao longo da execução do orçamento, também são feitas audiências públicas quadrimestrais para apuração do que está sendo executado. Então é importante também a participação nessas outras etapas. Próximo, Fabiano, por favor. O projeto veio à Câmara, os vereadores têm o prazo para análise. Próximo slide, Fabiano, por favor. Os vereadores vão, antes da comissão de orçamento da Câmara, os vereadores têm o prazo para apresentação de emendas, alterações ao projeto da lei orçamentária. Lógico que é um projeto técnico, um projeto mais complexo, que não são simples as emendas. Para a apresentação de uma emenda, ela deve ser compatível com o plano plurianual e com as leis e diretrizes orçamentárias. Uma peça é sempre vinculada à outra. As emendas também. Deve ser indicados os recursos necessários, admitidos apenas provenientes de anulação de despesa. Ou seja, entende o vereador que algum recurso deve ser majorado, ele precisa apresentar a fonte, de onde ele vai tirar também esse recurso para manter o equilíbrio. E nesses recursos que eles vão utilizar para suprir uma certa majoração de algum projeto, alguma área, não pode ser retirado dotações de pessoal e seus encargos, serviço da dívida e transferências tributárias. O projeto de lei da peça do orçamento foi protocolado pelo Executivo. Próximo slide, Fabiano, por favor. De forma tempestiva, no prazo legal, em 29 de setembro último. Ao ser protocolado, recebido, o projeto segue para o plenário, que considerou objeto de deliberação na 31ª sessão ordinária, dia 9 do 10. O texto do projeto e seus anexos foram publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município, na edição de 10 de outubro último. Após isso, é realizada a audiência pública que nós estamos fazendo hoje. E a partir da audiência pública, os vereadores têm o prazo de 10 dias para o protocolo de emendas, que se encerra no próximo dia 13 de novembro. Posteriormente, nós iremos falar também uma novidade no orçamento, que são as emendas impositivas. Esse também, os vereadores ficarem atentos aí, que é o prazo, para que eles também protocolem suas emendas impositivas. Após o prazo de emendas, o projeto e eventuais emendas apresentadas serão encaminhadas à Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviços Públicos para elaboração de seu parecer. Elaborado o parecer, apresentado, o projeto tem condições de ser pautado e votado pelos vereadores. Entram em deliberação. Para acessar o texto integral do projeto e seus anexos, só acessar o site da Câmara, garca.sp.leg.br, menu Legislação Municipal, encontrará o projeto em sua íntegra, inclusive com seus anexos. E a tramitação também do projeto, pode se inscrever para acompanhar a tramitação. Era isso, presidente, que a gente tinha para colocar inicialmente sobre o projeto. E retornaremos mais depois para apresentar o orçamento da Câmara.
Obrigado, Zé Roberto. Dando continuidade aos trabalhos, abro a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito João Carlos dos Santos.
Muito boa noite a todos. Gostaria, em nome do vereador-presidente Rodrigo Thierry, saudar os demais vereadores presentes a esta sessão, a esta audiência pública, o vereador Fábio Santos, Rafael Fabretti e também a minha líder de governo, a vereadora Elaine. É importante, nesse momento, destacar a importância da participação efetiva e da contribuição do Legislativo na questão que envolve a conscientização, que envolve a participação social. Não tenho dúvida alguma que nós aqui do Poder Executivo, presente a esta oportunidade, estaremos dando, estamos dando a nossa contribuição e o nosso compromisso, principalmente considerando o momento em que vivemos, a seriedade que tem que ser tratada as questões que envolvem o recurso público e, em especial, a lei de responsabilidade fiscal. Então, é importante, neste momento, destacarmos para que influencie as nossas decisões no futuro situações que nos impactam hoje e que a gente possa fazer uma discussão com a sociedade, com o legislativo, a respeito da nossa realidade, a respeito do mundo real que vivemos. Eu sinto que nesta oportunidade o debate, a discussão, o necessário diálogo democrático, de forma transparente e claro, fique prejudicado. E fica aqui o meu sentimento, principalmente em função da ausência de muitos vereadores que compõem essa casa. É importante, neste momento de discussão e de interesse de toda a sociedade, que nós que temos as responsabilidades e recebemos o voto para estar aqui representando os interesses do município, tenhamos a condição de, no momento propício, não só de debater, mas de se comprometer com a realidade, se comprometer com aquilo que é de interesse da sociedade, na manutenção das políticas, dos programas e dos projetos que beneficiam, em especial, as pessoas que mais dependem do recurso público. Então, não poderia estar aqui hoje e não proporcionar o debate do momento atual ao qual nós estamos vivendo, e que, de alguma forma, será retratado através dos orçamentos que serão pelos nossos secretários, pelo nosso diretor do IAPEM, pelo nosso diretor do SAAI, será muito bem explicado a todos. Mas nós não podemos deixar de mostrar a realidade no qual nós estamos inseridos. E o que é importante neste momento? Entender que vivemos um ambiente de frustração de receitas, principalmente no segundo semestre de 23, que acaba contaminando e, de alguma forma, influenciando o olhar para o orçamento do próximo exercício. Os custos estabelecidos para a execução dos serviços, que recebem uma forte pressão do aumento real desses custos, das questões que muitos, às vezes, não gostam de discutir e que precisa, de uma forma muito especial, ser debatido, que são os impactos da Previdência no orçamento público, em especial, e ainda vivemos um momento favorável, porque fizemos o dever de casa, tivemos a coragem política de falar com propriedade, de falar com a verdade e demonstrar aquilo que, infelizmente, pode parecer um corte na carne, mas era necessário. Se o nosso regime, o regime do servidor público municipal, ainda tem uma condição que podemos afirmar que favorável, se dá através das iniciativas que, infelizmente, são dolorosas, porém necessárias, porém autênticas e verdadeiras. Nós temos o compromisso e o respeito com o patrimônio do servidor, mas sabemos também da importância do Tesouro Municipal para garantir a estabilidade e o funcionamento desta instituição que garante o futuro do servidor. A Previdência não é problema só para o município de Garça. Nós vivemos situações dentro da federação de municípios que têm situações catastróficas. E eu quero alertar que, pese a nossa condição favorável, ela não é totalmente confortável. E a cada momento que se passa, e os próximos anos dirão isso, nós iremos precisar de mais recursos, iremos precisar de mais recursos do Tesouro para poder acompanhar a evolução das necessidades da Previdência Municipal. Para que vocês possam tentar entender a gravidade e a necessidade do olhar e da vigilância permanente desse assunto, se faz necessário entender que todas as obrigações, todas as nossas obrigações, estão rigorosamente em dia, recolhidas e repassados recursos para o Instituto. Não tem nenhum tipo de influência causada por qualquer um dos componentes do ente, dos entes que participam. E mesmo assim, com todas as cotas patronais em dia, com todos os repasses, com todos os parcelamentos previdenciários devidamente liquidados, nós temos no orçamento do próximo ano mais de 8 milhões de reais comprometidos com o equilíbrio atuarial do nosso regime próprio. Recurso esse que sai do Tesouro Municipal, que deixa de abastecer as políticas públicas e, consequentemente, nos traz uma dificuldade ainda maior para poder ofertar serviços adequados e de qualidade para a população. Em especial, naquilo que ela mais requer, que é saúde, que é educação, que é assistência social, por N motivos que todos nós estamos aí, todos os dias, se deparando com essa cruel realidade. Então é importante que fique consignado na elaboração não só do próximo orçamento, mas que nós tenhamos uma visão de médio e longo prazo que trate desse assunto com o devido respeito, mas não criemos oportunidade no futuro para adiar decisões em relação a esse assunto. Nós temos pela frente o orçamento impositivo, que é uma novidade, é uma inovação do nosso município, que traz esse ano 2.384.000, aonde o Legislativo pode fazer indicações para aplicação de recurso. É importante, neste momento de aplicação dos recursos do orçamento impositivo, eleger prioridades, cuidar da eficiência da aplicação e, principalmente, garantir a funcionalidade dos investimentos que serão realizados com esse recurso. É indispensável que nós tenhamos a condição de olhar para as principais demandas do município e direcionar os nossos esforços para aquilo que é importante. E quero aqui aproveitar a oportunidade de falar um pouquinho de orçamento impositivo e fazer um apelo aos nossos vereadores. Sei que nós temos um número muito reduzido, mas eu quero que fique consignado e registrado o meu apelo. A nossa secretária Deise vem desenvolvendo um trabalho de um aprimoramento, de uma condição que necessita de uma evolução gradual, mas sistematizada, que busca, sem dúvida alguma, aprimorar os serviços de saúde. Nós temos indicadores que comprovam isso e temos um grande desafio no próximo ano. Temos um grande investimento que será feito a favor não só da população de Garça, mas também da população para que possa atender a região e, consequentemente, o custeio desse serviço ser feito pelo governo do Estado de São Paulo, para que a gente possa favorecer os tratamentos das pessoas que demandam da hemodiálise. Para isso, nós precisamos preparar, organizar e adaptar o Hospital São Lucas para que a gente possa recepcionar esse tratamento de alta complexidade, que hoje nós temos entre 15 e 20 garcenses que semanalmente viajam para outras localidades para poder fazer a hemodiálise. Mas a intenção é que esse equipamento, sobre a gestão do Estado, dentro do nosso hospital, possa atender a nossa região e aquelas famílias que têm pacientes que precisam desse tratamento, sabem o que eu estou dizendo, como é difícil para esses pacientes se deslocarem. E o que nós estamos propondo é que os nossos vereadores tenham a sensibilidade de que em conjunto, possam direcionar recursos da sua emenda impositiva para que nós possamos contemplar o investimento na adaptação do Hospital São Lucas, nas adequações de todo o sistema de tratamento de água, toda a distribuição de água, adaptação do prédio, aquisição de equipamentos e, consequentemente, conseguimos validar, ter a certificação do Ministério da Saúde para que a gente possa ter esse serviço de alta complexidade ofertado dentro do Hospital São Lucas. Para isso, nós temos um investimento estimado de R$1.800.000 para o ano que vem. Nós temos um compromisso de poder fazer esse enfrentamento e para isso eu convido os nossos vereadores que dentro do seu orçamento impositivo, que no mínimo 50% desses R$2.300.000 deve ser direcionado para a saúde, mas que vocês não se prendam ao limite mínimo e que entendam a necessidade dessa população e do aprimoramento do serviço do nosso único hospital. E para isso, se comprometam a poder, de alguma forma, contribuir para que a gente torne esse serviço uma realidade dentro do nosso hospital. Como foi a UTI, como foi o tomógrafo, como foi a mudança de referência do hospital. E eu poderia aqui falar de indicadores e de números que mudam o patamar do nosso hospital. Temos desafios pela frente. Temos desafios que não se resume só ao investimento no Hospital São Lucas. Estão se criando demandas para os municípios que estão fora da capacidade de ser absorvido. Exemplos. Definições a partir do Congresso Nacional de pisos. Eu vou pegar aqui o mais recente deles, o piso da enfermagem. Aqui não se discute o direito, não se discute o reconhecimento e nem a valorização através do salário desses profissionais. Isso não está em discussão. Eu entendo que, sem dúvida alguma, é necessário. Porém, muitos debates, eu tenho acompanhado os debates aqui na Câmara de uma forma totalmente distorcida. Então nós estaremos fazendo agora, no próximo dia 3, a antecipação do pagamento dos salários, não só dos nossos servidores, e também é claro que as instituições de saúde estarão pagando os seus trabalhadores que estão vinculados à lei da enfermagem. Nós recebemos, para cumprir os compromissos das três portarias, da portaria que trata do mês de maio, junho, julho e agosto, da portaria de setembro, e iremos receber agora da portaria de outubro, 637 mil, que contemplará todos os profissionais da saúde, incluindo também os profissionais da prefeitura. Mas o problema não para aí. A impressão que fica é que está resolvido. E não está resolvido. Todos os santos meses nós vamos ter que ficar perseguindo e correndo atrás para que a União possa fazer a complementação. Tudo bem, nós vamos superar. Mas mesmo assim, nós temos uma contrapartida que nós vamos ter que colocar com recurso do Tesouro Municipal em cima dos 637, mais 271 mil, que não tinha previsão orçamentária. Ou seja, o piso da enfermagem, que seria custeado 100% pelo governo federal, estará sendo custeado 70% pelo governo federal e 30% pelo Tesouro Municipal. E assim as coisas vão acontecendo. Até então, oferta de vagas em creche, que nós estamos avançando no nosso município, mas mesmo assim nós temos demanda reprimida, e até então não era uma obrigação, passa, através de um julgamento do Supremo recente, ser obrigação ofertar vagas em creche para crianças de 0 a 3 anos. Aí eu lhes pergunto, de onde virá o recurso? Aonde teremos orçamento suficiente para atender a demanda, única e exclusivamente com os recursos do orçamento próprio, do Tesouro, sem nenhum tipo de outra contribuição e responsabilidade de outra esfera de governo? É necessário a gente fazer esse diálogo do orçamento sem nenhum tipo de trava nos olhos. Tratarmos disso junto à sociedade, junto ao legislativo, com responsabilidade, tratando da realidade. Então, eu faço algumas observações aqui, no sentido, para que todos reflitam a respeito. Nós temos desafios imensos, que estão sendo impostos não só para o orçamento do município de Garça, mas para o orçamento de todos os municípios. Muitos já me ouviram dizer que o problema está aqui, aonde nós vivemos. É aqui que as pessoas precisam de saúde, de assistência, de educação. É aqui que o prédio cai, que tem goteira na sala de aula. É aqui que precisa do transporte para os nossos pacientes. É aqui que as coisas acontecem. Só que o recurso, ele não está aqui. O recurso está na mão das outras esferas de governo, que infelizmente os nossos legisladores, que me desculpe a ausência dos legisladores do Congresso Nacional, se dizem municipalistas e acabam não conseguindo interpretar e, de alguma forma, se posicionarem a favor das condições que os municípios vivem. É importante a participação social. Quero aqui parabenizar o nosso secretário da Fazenda, o Tico, que veio se empenhando desde as primeiras audiências, tentando trazer contribuições, tentando levar ao conhecimento não só da sociedade, mas também do legislativo, e vai poder falar de números com vocês. E o que é importante é que esses números retratam para o ano que vem um orçamento menor a nível de receita, menor do que o orçamento desse ano. Então, nós estamos aqui falando de um cenário que merece atenção. Ninguém está aqui para pintar o caos ou trazer o desespero. O que nós precisamos tratar é da realidade com responsabilidade. Nós temos uma forte pressão das despesas a cada momento, porque a população precisa de mais atenção, e temos uma perda de receita que é muito significativa. E muitos embates nessa casa, se fala muito das necessidades, das obrigações, do dever, que geram ainda todas as despesas. Mas tem momentos que nós vamos ter que falar o seguinte: da onde virão as receitas? Eu não defendo aqui nenhum aumento de carga tributária. Mas a pergunta fica: da onde virão as receitas? Porque, do contrário, nós teremos dificuldades para manter a qualidade, mantermos os serviços em oferta suficiente para atender a demanda de toda a população. Presidente, essa era a minha mensagem. Pode parecer um pouco pessimista, mas eu não quero tratar desse assunto com pessimismo. Eu quero tratar desse assunto com responsabilidade e que a gente possa enriquecer o debate de forma que o debate trate da realidade e não trate de especulações. Porque com especulação nós não vamos a lugar nenhum. Nós trabalhamos aqui em cima de fatos, com compromisso com as pessoas e com respeito a elas. Muito obrigado a todos.
Obrigado, prefeito João Carlos. Neste momento, concedo a palavra ao senhor Antônio Carlos de Oliveira Marra, secretário municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor prefeito, senhores presentes, senhores vereadores e o público que nos acompanha pela internet. Bom, a princípio devo dizer que fazer o orçamento de uma empresa do porte do nosso município não é uma tarefa fácil. Mas é uma tarefa que despende de muito trabalho e a equipe da Secretaria da Fazenda se esforçou diuturnamente durante um período de quase 6 meses, para que se realizasse esse trabalho de uma maneira muito consciente, muito responsável. De saída, quero agradecer a toda a equipe e a compreensão de todos os secretários e o esforço que fizeram para que esses números fossem o mais próximo possível da realidade de cada uma das necessidades de cada secretaria. Para se estabelecer as receitas do município, é necessário um estudo histórico de todos os fatos que ocorreram, pelo menos nos últimos 3 ou 4 anos. A economia do Brasil é uma economia extremamente instável e despende de um estudo muito rigoroso para que se possa ter proximidade da realidade. Levamos em consideração os índices de crescimento econômico, levamos em consideração os índices inflacionários, a expansão contributiva, os novos loteamentos, o georreferenciamento, as informações federais e estaduais sobre as suas transferências que ocorrerão para o próximo ano. Dentre essas receitas analisadas, somam aproximadamente 130 itens de análise. As despesas não é diferente. Também trabalhamos com o histórico das despesas dos anos anteriores, trabalhamos com a manutenção de todos os programas, com os índices inflacionários, com a evolução do quadro de RH, com as despesas correntes, e aí elas somam aproximadamente de 500 a 600 dotações para serem analisadas. Os trabalhos de orçamento desse ano, ou melhor, para o ano de 2024, que tiveram início nesse ano, eles começaram em março e terminaram no mês de setembro. Qual é a função real de um orçamento público? Atender as demandas da população através dos programas de governo. Nada mais do que isso. Pegar todos os recursos que foram captados através da arrecadação do município e fazer a transformação em atendimento das necessidades da população. Para isso, além dos estudos que fazemos internamente, ficaram abertas audiências públicas durante todo esse período de preparação do orçamento e também as consultas públicas. As audiências públicas foram realizadas em 6 sessões distintas em horários diversos para que pudesse atingir o maior número possível de cidadãos garcenses, ou seja, fizemos audiências nos períodos da tarde e da noite. As consultas públicas ficaram disponíveis na internet durante mais de 60 dias e coletaram sugestões que estão hoje inseridas dentro do nosso orçamento. O orçamento do município, ele compreende as atividades da Prefeitura Municipal, compreende as atividades do IAPEM, do SAAI e também da Câmara Municipal. As receitas estimadas para o exercício de 2024 somam da Prefeitura Municipal R$ 205.776.000. As do IAPEM, através das contribuições dos servidores e também do ente, ou seja, a Prefeitura, SAAI e Câmara, somam R$ 27.400.000. O SAAI, através da cobrança da prestação do seu serviço de distribuição de água, tratamento de água e esgotos, através das tarifas, somam R$ 24 milhões. A Câmara Municipal é o ente que não tem receitas. Essas receitas somam R$ 257.476.683. As despesas do município, elas foram fixadas dentro dos mesmos entes, ou seja, a Prefeitura Municipal conta com uma despesa total fixada para o exercício de 2024 em R$ 197.358.000. O IAPEM, com R$ 33.900.000. O SAAI, com R$ 23.650.000. E a Câmara Municipal conta com uma despesa fixada em, no máximo, R$ 2.568.000, que fixam o total das despesas em R$ 257.476.683. Percebam aí o equilíbrio financeiro do orçamento, onde receitas e despesas somam o mesmo valor. No comparativo aberto das despesas, 200 municipais, nós temos o município com R$ 205.776.000 e as despesas do município em R$ 167.358.000, o que resta um superávit de R$ 8.418.000. O IAPEM, com R$ 27.400.000 de receitas e uma despesa de R$ 39.900.000, provoca um déficit no orçamento do município de R$ 6.500.000. O SAAI, com R$ 24.300.000 de receitas e R$ 23.650.000 de despesas, demonstram um superávit de R$ 650.000. A Câmara, apenas com as despesas de R$ 2.568.000, também provocam um déficit no orçamento municipal de R$ 2.568.000. Os déficits apontados do IAPEN e da Câmara, não como déficit, mas exatamente como despesas, somam R$ 9 milhões, que são compensados com o superávit apresentados pelos entes Prefeitura e também SAAI. Daí voltamos a ter novamente o equilíbrio entre receitas e despesas. Exclusivamente agora com relação às fontes de origem do município, ou seja, da Prefeitura Municipal, do ente Prefeitura, a fonte 1, ou seja, aquelas receitas que nós recebemos que são para livre aplicação que nós arrecadamos somam R$ 142.168.565 e representa 69% das receitas do município. A fonte 2, que são as fontes das transferências do Estado para o município, somam R$ 35.752.368, uma participação de 17,4%. A fonte 5, que são as transferências recebidas do governo federal, somam R$ 27.855.720, uma participação de 13,5% percentuais no orçamento da Prefeitura Municipal. Cabe aqui destacar, dentro dos 205 milhões que a Prefeitura merece e recebe, em especial os da Fonte 1, nós temos aqui como as principais receitas FPM, ou seja, os impostos que nós recebemos da Federação, que são de direito constitucional do município, ou seja, impostos que são gerados em função da movimentação econômica gerada dentro do próprio município, somam R$ 61.400.000. As transferências do ICMS somam R$ 42.500.000, e essas receitas do ICMS são geradas através da movimentação econômica que é feita em cada uma das compras que cada um dos garcenses faz no comércio ou da indústria do município. O ITR, que é o Imposto Territorial Rural, nos beneficiam em R$ 1.400.000. Os fundos especiais em R$ 1.210.000. O IPVA, que é o imposto que é cobrado pelo governo federal e é de direito do município, sobre os veículos emplacados no movimento, no município de Garça, somam R$ 11.750.000. O IPTU, que é o imposto gerado dentro do município através do imposto predial, somam R$ 14.500.000. O ISS, que é gerado dentro do município, R$ 11.750.000. O imposto de renda, que a partir que teve início a sua retenção nas notas fiscais, somam hoje e estimam para o ano que vem R$ 5.000.000. O ITBI, R$ 2.526.000. E dessa somatória que nós temos que fazer aqui, nós fazemos uma dedução de R$ 22.476.000, que são as deduções do Fundeb que vão para o Fundo de Desenvolvimento da Educação, que nós recebemos depois dentro dos impostos federais. Vejam que esses impostos que são gerados dentro do município, eles estão em queda, não só os do governo federal e estadual, que vem perdendo arrecadação a cada um dos anos em função da disponibilização dos recursos pelos governos estaduais e federais. Para que nós possamos melhorar a nossa arrecadação, é importante exigirmos as notas fiscais em cada um dos, né, das compras que nós fizemos. Todo o movimento econômico que é projetado dentro do município é coletada essa informação e através de informações do governo estadual e federal aumenta a nossa participação nos impostos federal e estadual. Esses impostos somam aproximadamente 130 rubricas. Eu peço que movimente o slide para função de despesas. As despesas do município, ou seja, as despesas da prefeitura do município, ela está elaborada em quatro eixos: o eixo da saúde, o eixo da educação, da assistência social e da prefeitura propriamente dita. A saúde municipal hoje conta com uma despesa estimada de R$ 61.548.438. A educação, com R$ 62.454.879.18, com 31,6%. A assistência social, com R$ 7.377.636.88, com 3,7% de participação. E a prefeitura, propriamente dita, com R$ 65.977.728.94, com 33%, somando aí R$ 197 milhões, que está lá fixado lá nas despesas do município, nos demonstrativos anteriores. A despesa saúde, que soma R$ 61.548.000, tem as suas aplicações na atenção básica, onde estão lá os postos de saúde, os agentes comunitários. Eles somam R$ 16.193.364. Atenção média de alta complexidade, onde está a UPA, o centro de especialização, o atendimento do centro odontológico e também da área hospitalar. Conta lá com R$ 37.657.388. Ainda dentro da saúde, nós temos medicamentos de distribuição gratuitas e medicamento de alto custo. Nós temos uma somatória e uma reserva de R$ 1.893.200. O transporte de pacientes tem uma reserva de R$ 828 milhões, que somam de despesas obrigatórias e as maiores, próximo de R$ 54 milhões. Para a elaboração desses trabalhos da atenção básica e da alta e média complexidade, trabalhamos com os termos de colaboração com as organizações sociais Caminho de Damasco e Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, AHBB. As despesas da educação que somam R$ 62.454.000, destacamos aqui as principais denominações de custos. O ensino creche e mais o ensino infantil somam e reservam um valor de R$ 14.464.952. O ensino fundamental, com R$ 37.426.292. O ensino médio, com R$ 1.824.700. O ensino especial, com R$ 2.050.819. Destacamos também a merenda escolar, com R$ 3.725.800. Ainda o transporte de alunos, que conta com uma reserva de R$ 2.605.200. Para atender essas demandas, a Secretaria de Educação conta com 24 escolas e atende aproximadamente a alimentação em 8 mil merendas diárias. A assistência social, com 7.377.000, somam a distribuição gratuita de cestas básicas e eventos de distribuição gratuitas, como aluguel social, doações de óculos e outros equipamentos, somam R$ 407.947. Os programas dentro da assistência social, que estão, somam R$ 1.048.000, e também um RH de R$ 3.549.000, onde destacamos os programas Família Acolhedora, Centro de Convivência do Idoso, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, Criança Feliz, Liberdade Assistida, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e ao Indivíduo, Enfrentamento ao Crack, Casa de Passagem. A Prefeitura Municipal, com 65 milhões de reais para suas despesas, conta lá. Com a manutenção do gabinete do prefeito, a manutenção do gabinete da Procuradoria-Geral do Município, a Controladoria-Geral do Município, a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, a Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos, a Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças, a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a Secretaria Municipal Municipal de Cultura, a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Administração dos Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Obras e Serviços e a Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Política. Dentre as maiores despesas do município e com outra visão de gastos, estamos lá. Com o RH do município, nós gastamos de todos os níveis da administração da prefeitura, 74 milhões de reais ano. Com as despesas correntes, 41 mil reais. Dentre as despesas correntes estão incluídas a zeladoria, manutenção dos próprios públicos, manutenção das áreas verdes, áreas de capina, áreas de benfeitorias da prefeitura, ou seja, conservação dos prédios próprios, da rede instalada de asfalto e calçadas, ainda o vale alimentação que é dado aos servidores, 5 milhões e 900 mil, ao déficit orçamentário do IAPEN, 6 milhões e 500 mil reais, ao aporte previdenciário do IAPEN, 2 milhões e 100 mil reais, as despesas com a coleta de lixo e processamento, 4 milhões e meio de reais, além das atividades delegadas, a atividade dos bombeiros, do CONDICRA, da SEJUSC, das atividades de 15 projetos esportivos, onde contemplam 3 mil inscrições para as suas atividades, de todas as atividades da cultura, que contemplam apresentações e atividades dentro da cultura quase que se durante as 54 semanas do ano. Destacamos ainda a reserva de contingência de 3 milhões, reserva obrigatória que deve ser feita para emergências dentro do exercício. Bem, essas são as informações que a Secretaria da Fazenda desdobrou para a apresentação dentro dessa audiência da Câmara Municipal. Movimentar esse orçamento até que dá trabalho, mas não é difícil. Difícil é movimentar toda a máquina administrativa com um nível baixo de recursos e uma demanda elevada da população. E daí, baseado nisso, eu quero destacar e quero aqui deixar o agradecimento a todos os secretários, sem distinção, em função do trabalho que prestam à comunidade, que prestam à população, diuturnamente. Dizem as más línguas que secretário é cargo de cabide de empregos. Eu gostaria que as pessoas que têm esse pensamento se dirigissem às secretarias às 6 horas da manhã, às 9 horas da noite, e ver quem é que está lá trabalhando, quem é que está fazendo movimentar toda essa máquina administrativa que é a prefeitura do município. Eu convido a todos e a qualquer pessoa que queira a participar de uma atividade dentro de uma secretaria qualquer, acompanhando o secretário, acompanhando os seus diretores, acompanhando os executores de cada uma das funções que são exercidas dentro da prefeitura. Essa é a maior empresa do município e não tem espaço para cabide de empregos. Essa é a maior empresa do município que gera 1.300, que faz a gestão de 1.300 funcionários, tá? Que serve 8 mil refeições, 8 mil merendas dia dentro da atividade escolar, que desenvolve uma infinidade de atividades dentro do esporte, da cultura, dentro da agricultura, com as atividades de conservação do bosque, elaboração de todos aqueles projetos que estão lá descritos, tá? E essa é uma posição que se estende também ao SAAI, ao IAPEN. Não é brinquedo, não é para qualquer um trabalhar dentro de uma área pública de um município, de um orçamento tão grande e com tão poucos recursos para serem destinados a atender a população. A Secretaria da Fazenda agradece a atenção.
Obrigado, Chico. Gostaria de convidar nesse momento o diretor superintendente do IAPEN, senhor Eduardo Rosa, para a explanação acerca do orçamento previsto para o próximo exercício.
Boa noite a todos, à mesa, toda os vereadores, ao pessoal que nos assiste aqui presencialmente, os que nos acompanham pela internet. Eu vou falar bem rapidamente, bem resumidamente, sobre o orçamento do IAPEN. Eu fiz um resumo bem, não ficar entrando muito em números, em valores, apenas informação bem básica, só para demonstrar o que é utilizado os recursos do IAPEN, da contribuição dos servidores mensalmente. Tá, pode ir. Bom, o total do orçamento do IAPEN, como vocês já devem ter verificado, a hora que o Chico apresentou, existe uma receita de 27 milhões e 400, uma despesa de 33 milhões e 900. Talvez todo mundo esteja estranhando essa déficit no orçamento. Isso nunca foi apresentado no orçamento do IAPEN. Sempre vem um orçamento equilibrado, da mesma forma que os demais orçamentos dos municípios. No exercício atual, essa insuficiência financeira estava sendo coberta através de antecipação dos parcelamentos. Esses parcelamentos estão se encerrando. Então, a partir de agora, vai existir esse déficit. É a realidade da situação do IAPEN. As despesas do IAPEN são classificadas em três fundos: o fundo administrativo, que é o custeio do funcionamento do IAPEN, o fundo financeiro, que é para os servidores que ingressaram até março de 2012, e o fundo previdenciário, que são os servidores que ingressaram após março de 2012, ou aqueles um daquelas compras de vida que ocorreram em 2016 e 2019. Pode ir? Pode pular. A despesa administrativa, esse é o valor que o IAPEN tem anualmente para custear o seu funcionamento. Você pode verificar, uma receita de R$1.170.000, ela é formada pela parte da contribuição patronal, aquela alíquota de 25% que é recolhida pelo município, pelos órgãos, para o IAPEN, 22,5% vai para pagar os benefícios e 2,5% vai para custear o funcionamento do IAPEN. Salários, encargos, vale alimentação, aporte atuarial, que está instituído na lei da reforma da Previdência, o IAPEN também contribui para os fundos, custa R$715.000, contribuição ao PASEP, que o IAPEN tem que recolher sobre a contribuição que os servidores fazem para o IAPEN. É uma despesa pesada, R$210.000, que não existe retorno nenhum, mas é uma obrigação legal, o IAPEN tem que fazer esse recolhimento, e o funcionamento do IAPEN, é sistema, telefone, consultoria, e todas as mais despesas para que o IAPEN funcione, em torno de R$244.000 por ano. Pode pular para o próximo. Bom, aí chegamos ao fundo financeiro. Vinculado ao fundo financeiro, a gente tem hoje 408 servidores ativos. A contribuição desses servidores, a alíquota dos 16%, está estimada em R$2.800.000. Aquele desconto que ocorre sobre os aposentados e pensionistas que excede o teto, R$130.000. A contribuição patronal dos 25, os 22 são destinados para custear o pagamento das aposentadorias. R$3.900.000 e pouco. A compensação previdenciária, aqueles servidores que contribuíram parte do seu período de contribuição para o regime geral ou para outro regime, o IAPEN recebe no fundo financeiro em torno de R$225.000 por ano para ajudar a pagar esses benefícios. Bom, e as despesas do fundo financeiro? Temos 186 aposentadorias, 112 pensões, R$9.400.000 para pagamento das aposentadorias, R$3.650.000 para pagamento dos pensionistas. Temos no orçamento do ano que vem alguns precatórios, valores não muito altos, R$180.000. Aí vocês podem verificar que gerou ali um déficit. Nós temos uma receita de apenas R$7.170.000 e uma despesa com os benefícios de R$13.200.000. Então, mais de R$6.000 de déficit. Esse déficit está previsto em lei, que é obrigação dos órgãos da prefeitura e dos demais órgãos fazerem a cobertura através de aporte. Pode pular para o próximo. Bom, o fundo previdenciário. O fundo previdenciário, com a reforma da Previdência, ele gerou um equilíbrio. Ainda tem um pequeno déficit, mas chegou muito mais próximo ao equilíbrio. A gente também tinha um déficit no fundo previdenciário em torno de R$3.500.000 no ano, antes da reforma da Previdência, com alterações das alíquotas, tanto da patronal quanto do desconto dos servidores, gerou esse equilíbrio. Nós temos hoje 807 servidores ativos contribuindo para o fundo previdenciário, alguns aposentados e pensionistas que ultrapassam o teto, também dão um valor pequeno, R$135.000, a contribuição patronal, R$6.500.000, a compensação previdenciária, no fundo previdenciário a gente tem um valor maior, R$1.300.000, e os parcelamentos que a prefeitura paga de débitos de outros períodos, hoje está estimado em R$1.600.000 no ano. Tá. A quantidade de aposentados e pensionistas ali, houve um erro de digitação, não é essa quantidade, essa é a quantidade total. Na verdade são 287 aposentadorias, 68 pensões que são pagas pelo fundo previdenciário. E temos algumas sentenças judiciais para pagar também. pode ver que temos uma receita de 14.220.000 e uma despesa de 14.875.000. Ainda entre as receitas de contribuições e as despesas, tem um déficit do Instituto de R$ 655.000 por mês. E isso antes da reforma da Previdência, ela era em torno de 3.5 milhões. Aí foi criado, para cobrir esse déficit, o aporte atuarial, 2.185.000. Aí nós temos mais a rentabilidade. O fundo previdenciário, com a reforma e com o aporte atuarial, ele tem um equilíbrio e gera um superávit. O aporte atuarial, o objetivo dele é exatamente esse, que ele não seja utilizado, que ele use para capitalizar o fundo para cobrir o déficit atuarial futuro. Talvez estejam estranhando também o valor da rentabilidade, um valor pequeno, está posto ali, 2.600.000. A forma de contabilização, existem normas de como são contabilizadas as rentabilidades. Por exemplo, esse exercício de janeiro a setembro, o IAPEN teve R$ 13.570.000 de rentabilidade. Só que essas rentabilidades elas não são computadas no orçamento, somente quando encerra um investimento e migra para um outro. Então, esse não tem uma estimativa de mudanças, o objetivo dos investimentos é de longo prazo. Então, não tem estimativa de ficar tirando um investimento, passando para outro. Então, não existe uma realização de receita orçamentária. Ele é contabilizado, mas não compõe o orçamento do município. Isso, anual. Bom, os R$ 655.000 de déficit estimado é anual, tá? Então, existe um equilíbrio dentro do fundo previdenciário. O próximo slide. Bom, então, com essas receitas e despesas, está previsto um equilíbrio na despesa administrativa, um déficit de 6.5 milhões no fundo financeiro, que vai ser coberto por aporte. A lei complementar da reforma da Previdência, a lei 088 de 2022, ela prevê que esse aporte é rateado entre os órgãos da administração. Hoje, ele é dividido mais ou menos na proporção de 90% para a Prefeitura, 10% para o SAAI. Então, tem uma estimativa ali que desses 6.5 milhões, em torno de R$ 650.000 vai ser coberto pelo SAAI e 5.850.000 pela Prefeitura. No fundo previdenciário também, ele vai gerar um superávit em decorrência da rentabilidade e do aporte atuarial, mas não ainda vai ser consumido parte do aporte atuarial para pagamento dos benefícios. E o resultado final do IAPEN é um resultado deficitário e ele vai ser coberto, está sendo coberto por aporte. Esse aporte não compõe orçamento, por isso que fica deficitário. Os orçamentos dos órgãos são superavitários para que eles façam a transferência financeira. Só a título de curiosidade, o aporte, a cobertura desse aporte vai consumir cerca de 2,52% do orçamento total do município. Então, 2,52% do orçamento do município vai ser destinado para cobrir essa insuficiência financeira, que é para pagar o benefício desses servidores vinculados ao fundo financeiro. Bom, o Instituto, com a reforma da Previdência, houve um equilíbrio, melhorou a situação, a gente está vivendo um momento melhor que a gente vivia antes, até melhor do que alguns outros institutos, enquanto a maioria dos institutos nesse momento está sofrendo um processo de descapitalização, ele está consumindo dos seus recursos para pagar os benefícios, nós voltamos numa situação que estamos capitalizando. Por exemplo, encerramos o ano passado com R$ 154 milhões em caixa, estamos chegando a R$ 170 milhões hoje. Parece bastante, mas se você for analisar a necessidade, o déficit atuarial, quanto o Instituto precisaria ter de recursos para que não houvesse déficit, para que houvesse realmente um equilíbrio, o Instituto tem 1/3 dos recursos necessários. Então, ainda temos 2/3 dos recursos que seriam necessários de déficit a ser equacionado ao longo dos anos. Embora a gente tenha uma situação um pouco mais tranquila, comparando com outros institutos. Uma situação melhor, a gente pode verificar os institutos aqui próximos estão passando uma dificuldade grande, até atraso de pagamento de benefícios. Nós não estamos nesse ponto, mas ainda temos um desafio muito grande e passa pelo orçamento do município cobrir esse desafio, que vai crescer ao longo do tempo. não existe nada que o Instituto possa fazer para controlar o crescimento do déficit do fundo financeiro. E isso vai ser arcado pelo município, pelos órgãos do município, ao longo do tempo. E vai consumir cada vez mais um percentual maior do orçamento. Era isso que eu tinha a passar, resumidamente, do orçamento. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento.
Obrigado, Eduardo. Gostaria de convidar nesse momento o diretor executivo do SAAI, Sr. André Pazini Bonfim, para explanação acerca do orçamento previsto pela autarquia para o próximo exercício.
Não vai precisar. Boa noite a todos. Vou falar aqui de forma bem breve, porque acho que também está todo mundo bastante cansado, né? O assunto do orçamento tão importante, né? E um assunto também muito difícil de compreender. Então pode passar o primeiro slide, por gentileza. Isso daqui é um resumo, né, da nossa previsão aí orçamentária para o próximo ano. Lembrando que o SAAI ele tem como receita as tarifas de água e esgoto. Ele não possui nenhum tipo de repasse da prefeitura, né? Nada desse tipo. Eventualmente, repasse de recursos estaduais por conta de algum projeto pleiteado, recurso federal por conta de algum projeto. Então, agora para o ano de 2024, 82% da nossa despesa vai ser a despesa corrente. O que é a despesa corrente? É a folha de pagamento, é a conta de energia, é o asfalto, é areia, é cimento, é pedra, enfim. Tubulação que o SAAI precisa comprar, registro, hidrômetro, essas coisas. E 18% vai ser a despesa de capital, que é o investimento. Investimento em obra, a gente vai fazer obra na estação de tratamento do peixe, que fica ali perto do bairro Araceli. Nós vamos fazer obra de desativação de redes também, né? De tal forma que o nosso sistema de distribuição de água tenha redução de perda, e isso também faz com que nós tenhamos diminuição de despesa, né? Você tem diminuição de perda de água, você tem diminuição de despesa, e também a compra de alguns equipamentos de laboratório, bombas, reservas para poços. Então esses 18% está dentro disso. Fora alguns investimentos que o SAAI vai realizar com recursos de superávit de anos anteriores. Perfeito? Então pode passar para o próximo slide. Então vamos lá. Na despesa corrente, há uma previsão aí para 2024 de 9 milhões e 800 mil para a folha de pagamento. Lembrando que o SAAI tem feito diversas ações para reduzir, né, aquilo que se pode reduzir, né, com relação a controle melhor das horas extras, controle melhor de escalas, e essa é a nossa previsão, correto? Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Material de consumo, quase 2 milhões e meio de reais, né? Lembrando que a gente, com relação ao ano anterior, a gente tem uma redução do nosso orçamento de despesa para material de consumo. Nós conseguimos melhores preços para comprar produto químico, né? A licitação, a pesquisa de preço foi feita de uma forma melhor e a gente conseguiu comprar melhor. E nesse valor aí inclui um monte de coisa. Inclui as tubulações hidráulicas que o SAAI utiliza, os registros, os hidrômetros, o cloro que vai na água, o flúor, o policloreto de alumínio, enfim, diversos produtos químicos que o SAAI precisa para o seu dia a dia. Além de materiais de escritório também, ali que precisa utilizar, produto de limpeza, né? Algumas coisas aí que a gente precisa. Pode passar para o próximo, por favor. Serviço de terceiros, então são quase 5 milhões e meio de reais. A maior parte desse valor aí é por conta de energia elétrica. O SAAI hoje ele tem uma conta de energia elétrica mensal que é quase 400 mil reais. Né? Hoje é a nossa segunda maior despesa. A primeira é a folha de pagamento. A gente é um prestador de serviço, Então é esperado que a folha de pagamento seja de fato a maior despesa, isso é normal. E o segundo é a energia elétrica. Lembrando que a gente tem feito diversas ações para reduzir esse valor. A instalação de equipamentos novos, a instalação de inversores de frequência lá na B1, para melhorar o funcionamento dos motores, fazer com que eles funcionem de forma mais eficiente, que não fiquem sendo forçados. Além da entrada também, que o SAE tem estudado, no mercado livre de energia, né? Porque o SAE está apto a participar desse processo, e isso pode trazer uma economia muito grande na compra de energia elétrica para o SAE. Então tudo isso tem sido estudado, e a tendência é que nos próximos anos o SAE consiga oferecer mais serviço, oferecer mais água, e tendo menos, ou uma despesa igual ou até menos, né? Então é um trabalho feito com bastante eficiência lá pela nossa equipe. Pode passar para o próximo. Material permanente. O material permanente, ele entra também na parte de investimentos, diz respeito a equipamentos de bomba que a gente precisa, reserva, para os nossos poços do Guarani, o Serra Geral lá de Jafa, né, que a gente tem que deixar também tudo bem preparado para não ter problema. Os poços do Distrito Empresarial, do Jardim Lessorelli, do Jardim Adrianita, enfim, uma série de coisas. Além de equipamentos de laboratório, que a gente está fazendo uma renovação completa dos equipamentos de laboratório. Às vezes você precisa ali de um equipamento para fazer uma análise química de uma maneira melhor, mais acurada. Então tudo isso está sendo previsto. Pode passar, por favor? E aqui, a parte de obras. O que está previsto dentro do orçamento? Dentro do orçamento está previsto duas obras, que eu acho que está nos próximos slides. Pode passar. Uma é do peixe, acho que vai ter uma foto ali, que é da nossa estação de tratamento de efluentes, ali do peixe, né? Nós vamos fazer a troca do sistema de aeração. Está vendo essa foto? Isso daí é uma lagoa de tratamento que a gente tem aqui. Isso. Acredito que muita gente não conhece. E aí é legal, porque a gente tem de recurso do SAE o valor de 1,8 milhões e de recurso do FEIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, no valor de 1,7 milhões. Lembrando que esse recurso do FEIDRO, ele tem que estar dentro do orçamento, tem que ter a dotação dele, mas ele é um recurso que ele vem do Estado. E ele é não reembolsável. É um recurso que foi conquistado pelo SAE, foi um projeto que foi conquistado, aprovado ali tecnicamente pela CETESB, né, que é o agente técnico, pelo DAE, enfim, por todo mundo que tem que ser aprovado. E é um recurso que vai vir para a cidade, 1,7 milhões. Basicamente metade, metade. É isso aí, exatamente. E então esse é um trabalho muito importante que vai aumentar a eficiência do efluente que a gente joga lá no ribeirão do peixe, ali no ribeirão da Garça, né? É muito importante. Essa água hoje ela passa ali por propriedades rurais, tem gente que usa para recreação, tem gente que usa para fazer eventualmente ali alguma irrigação, alguma coisa, e a gente tem que entregar essa água com qualidade. Então, melhorando esse sistema de aeração, vai melhorar a qualidade da água que cai lá dentro do rio. Isso é uma coisa que não se vê, mas que é muito importante, o SAE tem o dever de fazer isso. E a outra parte do investimento é um percentual ali que ficou guardado para fazer desativação de redes no sistema de distribuição. Além de outras coisas que o SAE irá fazer no próximo ano, só que com créditos especiais, suplementação de recursos, né, que não cabe dentro do orçamento. Hoje, se o SAE colocar todos os investimentos que ele precisa fazer dentro do orçamento público, a gente teria um problema. Você teria um aumento de tarifa muito alto. Então, isso é uma coisa que não se deve fazer nesse momento. O SAE, ele possui um caixa, né, hoje esse caixa está na casa dos 13 milhões, e ele vai servir justamente para se fazer os investimentos necessários. Além da necessidade do SAE ter uma reserva, né? Ele precisa ter uma reserva, porque qualquer coisa que acontece, ele tem que ter ali o recurso na hora para poder garantir água e poder garantir esgoto para a população de Garça. Então, minha apresentação é isso. Agradeço a todos e muito obrigado, gente. Valeu.
Obrigado, André. Informo que os munícipes que queiram fazer uso da palavra deverão fazer sua inscrição. Convido nesse momento para fazer uso da palavra o secretário de Administrativo e Financeiro José Roberto Carvalho para a definição sobre o orçamento da Câmara Municipal de Garça.
Boa noite novamente. O meu vai ser mais rápido, hein? Tem muito o que falar também. Orçamento da Câmara. A despesa fixada, R$ 2.568.000, que representa menos de 1% do orçamento total do município. Uma conta bem básica. Esses recursos vão ser aplicados no quê? Manutenção das atividades legislativas, pagamento de salários, subsídios de vereadores, encargos, as despesas correntes, alguns investimentos, a escola legislativa, tem o presidente da escola aqui, aposentadorias, a Câmara tem algumas aposentadorias que faz o custeio com recursos próprios, que tem um impacto relevante no seu orçamento. E também a assistência e previdência do regime de do RPPS, que inclusive entra aí a questão dos aportes para o Instituto. É bem simples o orçamento da Câmara, a gente não tem receitas, então é bem mais tranquilo. Eu queria tocar num assunto não relacionado diretamente ao orçamento da Câmara, mas é uma novidade aí para esse exercício e que impacta também no trabalho do vereador. Então peço a atenção aí dos vereadores, porque pode... Essa parte seria apresentada pelo nosso jurídico, infelizmente não pode estar presente, mas vou tentar representá-lo. Como já foi citado pelo prefeito, por outros que já usaram a palavra, teremos as emendas impositivas, onde os vereadores terão a fatia aí do orçamento para poder indicar para investimentos em entidades, ações, enfim. Mas quanto que é? Qual é esse valor? Quanto realmente o vereador terá? O percentual fixado é de 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, exercício 2022. Então a previsão é de R$ 2.384.000. Esse vai ser o valor total das emendas impositivas. O que dá um valor por vereador de R$ 183.384. Como pode ser destinado esse valor? Pelo menos 50% para ações e serviços públicos de saúde, obrigatoriamente. Para as outras áreas, o restante 50%. Posso aplicar tudo na saúde? Pode aplicar tudo na saúde. Mas obrigatoriamente 50% tem que ser para a saúde. Pelo menos 70% para investimentos, despesas de capital, sendo 30% para custeio. Essa é a regra básica. As matérias que não podem ser objeto de emendas: dotações para pessoal e seus encargos, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais. Essas são as vedações para as emendas impositivas. Ok, o vereador vai lá, vai vir aqui, tem até 13 de novembro para apresentar suas emendas. Apresentou a emenda, vai para a comissão vai fazer, de orçamento vai fazer um quadro que vai ser anexado ao orçamento. Aprovado o orçamento com as emendas, vai para o prefeito, o autógrafo para a sanção. Nesse período, caso a prefeitura verifique algum impedimento, em até 60 dias após a publicação da lei, o prefeito enviará à Câmara a justificativa dos impedimentos de ordem técnica porventura existentes. Então, a prefeitura tem 60 dias para essa análise. Nos 30 dias subsequentes, o Poder Legislativo indicará ao Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. E até 30, no slide tem um erro, está 20, mas são 30 dias, o prefeito encaminhará um projeto à Câmara com o remanejamento da programação. Então, houve impedimento, a prefeitura tem 60 dias para apontar, o vereador 30 dias para corrigir, e aí sim o prefeito encaminha para a Câmara, se houver necessidade, o projeto para alterar o quadro. Lembrando que também nas hipóteses da emenda impositiva, os impedimentos são sempre de ordem técnica. E a lei estabelece que não caracteriza impedimentos de ordem técnica a alegação de falta de deliberação ou disponibilidade orçamentária ou financeira. É porque já consta no orçamento. Óbvio-se que possa ser sanada mediante procedimentos ou providências de responsabilidade exclusiva do órgão ou entidade da administração pública. Por exemplo, a necessidade de uma licitação ou algo dessa natureza. E a alegação de inadequação do valor da programação, quando o montante for suficiente para a conclusão do projeto ou de etapa útil. Um exemplo, a questão aí de uma necessidade de um realinhamento de preço, mas se for o suficiente para construir uma etapa útil do projeto inicialmente indicado, não caracteriza impedimento de ordem técnica. Não quero aqui esgotar o assunto, tá? Porque é mais complexo e a assessoria técnica e jurídica da Câmara estará à disposição para cada vereador. A gente pede para que nos procurem nosso jurídico, para que a gente possa fazer em conjunto essas apresentações das emendas. É uma inovação, lógico que no começo vai ter as dúvidas, mas vamos tentar fazer da melhor maneira possível, conjunto com a Secretaria da Fazenda da Prefeitura. Bom, seria isso, presidente.
Obrigado, Carvalho. Neste momento, abro a palavra ao público presente para sugestões e perguntas a respeito do orçamento. Não tem ninguém. Gostaria de abrir a palavra agora aos vereadores para perguntas a respeito do orçamento. Pergunta?
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Prefeito João Carlos, secretário Tico, todos os secretários aqui presentes, funcionários públicos, diretores, arquia, sejam todos muito bem-vindos. Fiz questão de estar aqui hoje, porque é diferente de todas as outras vezes que nós estivemos aqui falando sobre o orçamento. Nas últimas vezes, inclusive, estive aí, né, onde o Rodrigo está hoje. Então, participei de todas como presidente da Câmara. Mas esse não é nenhuma pergunta, viu, presidente nem prefeito? É só uma colocação que a diferença desse orçamento justamente foi o que o Zé Roberto acabou de falar sobre as emendas impositivas. Queria só dizer que me sinto muito feliz em poder dar esse passo, na minha opinião, uma evolução do serviço público, porque a Câmara concentra as maiores discussões e as responsabilidades também de uma cidade. Né? Tanto que quem aprova ou não, quem vota ou não, um projeto como esse, é a Câmara Municipal. Fica também com o ônus, obviamente, de um projeto que às vezes acontece, não tão popular, mas necessário. E isso tudo a Câmara acaba carregando como responsabilidade. Portanto, entendo que nada mais justo que carregue também com o bônus a condição de poder contribuir com o orçamento, prefeito. obviamente, dentro de uma técnica legislativa, dentro da legalidade, fazendo com que caminhe as impositivas junto com a vontade e o crescimento do município. Tá? Talvez uma discordância aqui, outra ali, mas tenho certeza que a gente consegue apurar e podar as arestas aí que tiverem pela frente. Mas dizer que a partir de agora a Câmara passa a ter mais um papel de extrema importância dentro do município. Eu acho muito justo e por isso que eu queria agradecer o prefeito, né, agradecer aos vereadores que aprovaram, porque de fato é uma coisa nova para nós. Algumas cidades da região já estão aplicando há algum tempo. Garça é a primeira vez que nós indicaremos a emenda positiva, que vai funcionar mais como uma própria emenda mesmo, viu, presidente? Então a gente vai pegar o orçamento, fazer uma emenda nele, sendo ela impositiva, indicando de onde esse dinheiro vai sair, que é no fato, no caso desses valores trazidos ao 1,2%, Zé, 1,2% do orçamento. Então, queria só aqui deixar registrada essa fala para que, acho que a partir de hoje, a gente muda uma chave e inicia mais uma parceria entre Poder Legislativo e Executivo, que eu sempre falo desde meu primeiro dia de mandato, que embora são poderes distintos, o bem em comum da população é o motivo de estarmos todos juntos aqui, tanto Executivo quanto Legislativo. Então, queria agradecer aí os vereadores que, de fato, contribuíram para isso e também o Poder Executivo, através do Tico, que através do seu trabalho pôde aí possibilitar e explicar como funcionaria. E agora os vereadores passam aqui a procurar a Câmara, indicando essas emendas, contactando aí as pessoas que serão beneficiadas, passando a fazer parte de uma política que talvez não fazia no passado. Então, era só isso que eu queria dizer, agradecer a presença de todos aqui. Fazer com que essa reunião que nós estamos tendo aqui, essa audiência pública, seja um exemplo para as próximas. Né? Talvez com um pouco mais de colega, cada um tem o seu motivo para não estar aqui, acredito eu, mas tenho certeza que esse momento é muito, muito importante, ao qual, inclusive, a população precisaria também, de fato, estar participando, mas alguns já participam. Obrigado, presidente, obrigado, prefeito, Tipo, todos os secretários presentes, todos os funcionários públicos. Muito obrigado.
Obrigado, Rafael. Quero agradecer a cada um dos presentes pela participação, bem como ao prefeito, à sua equipe técnica que auxiliou a realização desse trabalho. Não havendo mais oradores inscritos, nem questionamento, declaro encerrados os trabalhos da presente audiência pública. Obrigado a todos que participou desse ato. Uma boa noite.